Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Uma ecologia decolonial pensar a partir do mundo caribenho é um ensaio de ecologia política do pesquisador martinicano Malcolm Ferdinand. Publicado originalmente em francês em 2019 e lançado no Brasil pela UBO em 2022, com prefácio de Angela Davis. A obra examina a crise ambiental como inseparável das histórias de escravidão, colonização, racismo, patriarcado e apropriação capitalista dos territórios. Seu ponto de partida é o Caribe, região em que a violência contra povos submetidos ao domínio colonial e a transformação destrutiva das paisagens ocorreram de modo profundamente entrelaçado. Ferdinand questiona ambientalismos que tratam a humanidade como um sujeito uniforme e, por isso, ocultam quem suporta de forma desproporcional a poluição, a precariedade e os desastres climáticos. Ao mesmo tempo, propõe que lutas antirracistas e anticoloniais incorporem a relação com os ecossistemas e os seres não humanos. Com linguagem conceitual e imagens marítimas recorrentes, o livro formula uma ecologia fundada em justiça, reparação e coexistência. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a dupla fratura que separa colonialismo e destruição ambiental. O argumento organizador do livro é a existência de uma dupla fratura da modernidade. A primeira é ambiental, a natureza é convertida em recurso, depósito de resíduos ou paisagem disponível à exploração. A segunda é colonial, certos povos, corpos e territórios são subordinados, racializados e tratados como sacrificáveis para sustentar a riqueza de outros. Ferdinand sustenta que essas fraturas não podem ser analisadas isoladamente, porque nasceram de processos históricos associados. A expansão colonial reorganizou terras, florestas, cultivos, mares e populações segundo uma lógica de extração e domínio, quando o ambientalismo ignora essa história. Tende a apresentar a crise como responsabilidade homogênea de toda a humanidade, apagando diferenças de poder, emissão, exposição ao risco e capacidade de proteção. Quando movimentos de emancipação deixam de considerar a devastação ecológica, podem não enfrentar integralmente as condições materiais que sustentam a opressão. A noção de dupla fratura, portanto, não é apenas uma denúncia histórica. Ela também funciona como critério político. Uma resposta ecológica consistente precisa combater simultaneamente degradação dos ecossistemas, racismo estrutural, desigualdade de gênero e persistências pós-coloniais. O livro desloca a ecologia de uma discussão exclusivamente técnica para uma questão de justiça sobre quem pode habitar a Terra com dignidade. Em segundo lugar, o Caribe como centro de pensamento e arquivo da modernidade, Ferdinand não utiliza o Caribe apenas como ilustração periférica de uma teoria produzida em outro lugar. A região constitui o ponto de vista a partir do qual ele reinterpreta a própria modernidade, nas sociedades caribenhas, a colonização europeia. O tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, a plantation e a exploração intensiva de terras se articularam de maneira particularmente visível. Esse passado ajuda a compreender que a destruição ambiental contemporânea possui genealogias políticas e econômicas, e não deriva simplesmente de uma humanidade abstrata ou de escolhas individuais. A plantation ocupa papel decisivo nesse diagnóstico. Ela organizou monoculturas voltadas ao lucro, reconfigurou ecossistemas e impôs violências sobre pessoas escravizadas, mulheres e comunidades submetidas. Por isso, a crítica ao modelo colonial de habitar não se limita à denúncia de episódios passados. Ela permite examinar continuidades em cadeias produtivas, contaminações, dependências territoriais e vulnerabilidades climáticas atuais. O Caribe também oferece repertórios de relação, criação e resistência que escapam à oposição simples entre natureza intocada e sociedade humana. Ao valorizar experiências crioulas e caribenhas, o livro questiona quem tem autoridade para definir problemas ambientais e quais saberes contam na formulação de futuros comuns. Trata-se de um deslocamento epistemológico que recusa a pretensão de universalidade de perspectivas construídas sem os mundos colonizados. Em terceiro lugar, habitar colonial. Plantacionoceno e negroceno como críticas ao antropoceno. A crítica de Ferdinand ao antropoceno concentra-se no risco de o conceito atribuir a crise ecológica a uma humanidade indiferenciada. embora ele reconheça a gravidade das transformações planetárias, argumenta que a formulação genérica pode ocultar os agentes, as instituições e as relações de poder que produziram danos em escala desigual. Em seu lugar, ou em diálogo crítico com essa categoria, o livro mobiliza noções como plantacionoceno e negroceno. Plantacionoceno destaca a centralidade histórica do sistema de plantation, que combinou monocultura, escravização, apropriação territorial e ruptura de relações ecológicas para gerar acumulação. O negroceno evidencia a produção de vidas consideradas descartáveis ou reduzidas à fonte de energia e trabalho, incluindo seres humanos e não humanos situados no porão simbólico do mundo moderno. Essas formulações se conectam ao conceito de habitat colonial, isto é, a maneira de ocupar e administrar a terra baseada na hierarquização de vidas, na extração e no afastamento de consequências para territórios e grupos vulnerabilizados. A contribuição do livro não é simplesmente trocar um rótulo geológico por outro, é mostrar que nomear uma época implica definir responsabilidades e horizontes de ação. Uma ecologia decolonial exige identificar a distribuição desigual dos danos, enfrentar estruturas históricas e evitar soluções verdes que preservem privilégios enquanto transferem custos sociais e ambientais. Em quarto lugar, marronagem e aquilombamento como repertórios de resistência ecológica. A marronagem, entendida como fuga e formação de comunidades autônomas por pessoas escravizadas, recebe no livro uma importância que ultrapassa o registro histórico da resistência ao cativeiro. Ferdinand a lê como fonte de pensamento para uma ecologia decolonial, pois ela expressa a busca por terra, autonomia e relações de vida fora da ordem escravista. Essa leitura evita romantizar a fuga. O autor não a apresenta como solução individual nem como retirada definitiva do mundo, mas como experiência que revela a necessidade de construir outras formas de existência diante de uma ordem que associa a exploração de pessoas e devastação territorial. A aproximação com o aquilombamento permite compreender a ecologia como prática política de proteção coletiva, vínculo com a terra e contestação de um sistema que transforma vidas em mercadoria. Ela também amplia a noção de resistência. Não basta preservar uma área natural se as populações que habitam ou dela dependem e permanecem submetidas à violência, expulsão e precariedade. Do mesmo modo, a emancipação social perde parte de sua força se reproduz modelos destrutivos de relação com os ambientes. Ao recuperar tradições de luta negras e caribenhas, Ferdinand desloca o debate ecológico para saberes historicamente marginalizados. Sua proposta sugere que políticas ambientais justas devem ser elaboradas com comunidades afetadas, reconhecendo seus direitos territoriais, suas memórias de violência e suas formas próprias de sustentar a vida. Por último, do navio negreiro ao navio mundo no convés da justiça, as metáforas marítimas dão unidade imaginativa à argumentação de Ferdinand. O navio negreiro representa uma organização do mundo em que alguns viajam no convés, beneficiando-se de segurança e riqueza, enquanto outros são confinados ao porão, expostos à violência, à fome, à doença e à morte. A imagem não reduz a escravidão a uma alegoria da crise climática. Ao contrário, preserva sua gravidade histórica para demonstrar como as desigualdades ambientais atuais prolongam mecanismos de distribuição desigual, de proteção e abandono. Em contraste, a Arca de Noé simboliza respostas ecológicas seletivas que prometem salvar a vida sem questionar quem pode embarcar, quem é deixado para trás e quais hierarquias continuam preservadas. A alternativa proposta é o navio-mundo, orientado por um convés da justiça, nessa figura. A solução não é escapar da Terra nem conservar uma natureza isolada das relações sociais, mas constituir condições de encontro entre humanos e não humanos sem apagar conflitos, diferenças e demandas de reparação. A imagem tem implicações concretas para o debate público, transição energética, conservação, adaptação climática e políticas alimentares precisam ser avaliadas também por seus efeitos sobre povos racializados, trabalhadores, mulheres, populações indígenas e territórios colonizados. Justiça não aparece como adorno moral da ecologia, mas como condição para que a coexistência seja efetivamente comum. Em conclusão, uma ecologia decolonial é especialmente indicada para estudantes, pesquisadores e profissionais de ciências ambientais, ciências sociais, filosofia política, geografia, história, estudos raciais e estudos caribenhos. Também interessa pessoas envolvidas com justiça climática, direitos territoriais, movimentos antirracistas, feminismos e políticas públicas. Seu principal benefício intelectual é fornecer uma linguagem capaz de conectar problemas frequentemente tratados em campos separados: mudança climática, escravidão, colonialismo, racismo, produção de alimentos, poluição e desigualdade global, em vez de oferecer um manual de soluções imediatas. O livro qualifica as perguntas que orientam as soluções, quem define a crise, quem carrega seus custos, quem participa das decisões e que relações de poder são mantidas por respostas aparentemente verdes. A leitura exige atenção, pois combina filosofia, história, teoria política e imagens poéticas. Essa densidade, porém, corresponde à ambição de não simplificar uma crise multifacetada. O que o diferencia de muitos ensaios ecológicos é a centralidade dada ao Caribe e à história colonial como bases para compreender o presente planetário. Ferdinand não adiciona raça e colonialismo a uma ecologia já pronta. Ele demonstra que uma ecologia que os ignore permanece limitada e pode reproduzir exclusões. Ao articular crítica histórica, resistência quilombola e a imagem do navio mundo, a obra propõe uma concepção de justiça ambiental orientada por reparação, coabitação e responsabilidade compartilhada, sem apagar assimetrias reais. Se você quiser apoiar Malcolm Ferdinand, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!